Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. E hoje o Boletim Momento USP Inovação vai falar sobre o GAESI, Grupo de Automação Elétrica em Sistemas Industriais da Escola Politécnica da USP. O GAESI, Roxane, é um grupo que age nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de automação e gestão de processo, principalmente na gestão portuária e aeroportuária da logística, do rastreamento de cargas, da mobilidade urbana e das cidades inteligentes. E para conhecermos melhor este importante trabalho, eu convidei o professor Eduardo Mário Dias, coordenador do grupo. Obrigada, professor, pela presença aqui nos estúdios da Rádio USP.
Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui.
Obrigada, professor, por sua presença.
E, professor, o GAESI existe há quanto tempo e como surgiu?
Ele surgiu em 1990 no Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica, e começou automatizando portos. Nós, por 20 anos, desenvolvemos sistemas de automação portuária para o sistema portuário brasileiro, com ênfase na Companhia Docas do Estado de São Paulo, onde nós implantamos sistemas como a Supervia Eletrônica de Dados, que foi implantada em 2003 e continua em operação, exatamente o mesmo sistema até hoje.
Muito legal. E o GAESI tem aplicado, professor, como o senhor já tem falado, novas tecnologias no dia a dia da sociedade, certo?
Certo.
Implementando projetos inovadores com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento do país. É isso que o GAESI tem feito?
Principalmente na diminuição do custo Brasil, porque nós agimos fortemente na otimização de processos de exportação e importação. Só para ter um exemplo, no porto que vocês estão falando, interagem 27 instituições públicas federais, mais a Secretaria da Fazenda Estadual e mais a Prefeitura de Santos. Então, você imagine tudo isso documentalmente sem ser eletrônico. Então, esse é o desafio que nós, há 30 anos, estamos otimizando e procurando informatizar essa área.
É um desafio muito grande,
o
realmente.
Volume de cargas, né? Ele se refere ao volume de cargas.
Sem
né?
dúvida. Como vocês podem notar, eu fiquei careca em função disso.
E o GAESI, professor, ele atua, então, com grandes clientes, né? Como Petrobras, o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Companhia Docas do Rio de Janeiro e de Santos, entre outros, né?
Uhum.
O senhor pode citar alguns projetos feitos com esses clientes em conjunto?
Ou para eu posso destacar um sistema atual que é derivado desses sistemas, que é o sistema de rastreamento da cadeia do frio da carne, que foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. Hoje é o sistema oficial do Vigiago, da Vigilância Sanitária do MAPA, né? E entrou em operação dia 12 de abril. Pela primeira vez, o sistema integrado entre o MAPA e a Receita Federal, o sistema portal único do comércio exterior. Isso vai diminuir consideravelmente o custo Brasil para as exportações.
Uhum. E é bom até que o senhor explique isso da garantia da origem desse produto. Quer dizer, vamos entrar em detalhes mesmo dessas informações.
Ele deveria ser completo. Ele parte do frigorífico e não do boi. Quer dizer, você tem uma parte que tem que ser feita, que é do boi até o frigorífico. Nós fizemos do frigorífico até o porto, né? A carne que sai do frigorífico, ela é rastreada e as informações são enviadas para o Vigiagro. Com isso, ele libera a carga para exportação mais rapidamente. O exportador ganha de 2 a 3 dias que ficava parado a carga no porto, ela é liberada mais rapidamente. E hoje já está integrado com o portal único do comércio exterior. Significa que a informação entra uma vez só e essa informação circula por todos os órgãos anuentes, por aqueles 20 e poucos instituições públicas que trabalham no comércio exterior.
Eu acho que é importante o senhor esclarecer isso, porque o senhor falou, tem do boi para o frigorífico, do frigorífico para o porto.
Isso.
Aquele problema todo com a carne fraca, com a operação carne fraca, isso se deu do boi para o frigorífico.
Sim, aconteceu lá, nós estávamos em período de testes, né? E foi até um curioso quando ocorreu a carne fraca, né? Um jornalista me ligou perguntando por que o sistema não tinha sido implantado. Eu falei que não foi implantado porque alguns fiscais que tinham sido presos na Operação Carne Fraca eram gestores do nosso processo de testes do sistema, na época chamado Canal Azul.
Uhum. E hoje, como é que está esse assunto?
Está equacionado, foi implantado, está em operação, disponível para todos os exportadores de carne e do sistema da cadeia do frio.
Quer dizer, isso trará mais segurança para o produto que está sendo exportado.
É, e vão ser implantados módulos adicionais, por exemplo, o controle da temperatura da carne, que não era feito. Por exemplo, a carne pode se estragar se você, ao longo do transporte, o motorista pode desligar o sistema de refrigeração e não havia controle sobre isso. Então, vai ter controle sobre o sistema online do sistema de temperatura que a carne está sendo submetida, entendeu?
Inclusive, Verônica, respondendo a critérios que são muito exigentes dos nossos, de quem importa a nossa carne.
Sim, né? São sistemas bem rigorosos, mas normalmente é usado comercialmente esse rigor para evitar que o Brasil expanda as suas exportações. Quer dizer, o Brasil está fazendo sua lição de casa, e certo tem a consciência disso. O que está acontecendo é uma briga tecnológica onde nós hoje temos condições de brigar de igual para igual com a comunidade europeia e responder à altura que a lição de casa que tem que ser feita está sendo feita. Quer dizer, o mapa hoje atende às necessidades de controle de carne, das especificações de carne para poder exportar.
E, Roxane, estava conversando com o professor antes de entrar no ar.
Sim.
E o GAES, ele tem muitas iniciativas de vulto que conjuntamente poupam ou trazem bilhões de reais à economia, né? Como, por exemplo, que é esse que ele acabou de dizer, o rastreamento de carne, né, da cadeia do frio, é assim que se fala, né, professor? E a implantação do sistema de nota fiscal eletrônica também é um sistema do GAES, né?
São sistemas que demoram para ser implantados. Você vê, foram 4-5 anos de teste o sistema da carne. E o sistema da nota fiscal eletrônica, aquele que tem o QR Code, que toda vez que você vai no restaurante você recebe, né? É um sistema feito por nós aqui dentro da Universidade de São Paulo, para a Secretaria da Fazenda do Estado, e é um modelo é o maior caso de internet das coisas no Brasil hoje. Isso com muito orgulho para nós. É um sistema bem inovador que acaba a sonegação.
Agora, importante isso, quer dizer, que o professor está contando. Um sistema de inovação, ele não acontece da noite para o dia. Quer dizer, foram quase 5 anos de testes. É, obrigatoriamente é de um ano para cá, né? Um pouco mais que um ano.
Um ano e meio. São 700 mil empresas que aderiram, mas teve 4 anos de testes. Quer dizer, não, então, isso que você falou é importante. Quer dizer, não adianta um louco chegar e falar, em 3 meses nós vamos fazer o sistema pronto. Não, você tem que testar.
Ajustes.
Você está mexendo com o mercado. É uma coisa extremamente séria. E nisso, o modelo que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo implantou é um modelo para o resto do Brasil hoje. Está sendo adotado pelo Ceará e vai ser adotado agora por Minas Gerais também. Isso erradica definitivamente a sonegação na área de ICM. Existe um projeto paralelo que é transformar o que a gente fez para o ICM, para o ISS, ou seja, aplicação para prefeituras. Isso nós especificamos para a Prefeitura de São Paulo e nós estamos querendo conversar com o novo prefeito a respeito de implantação disso, que já está totalmente pronto, já foram feitos os testes do projeto, porque tem áreas como motéis, estacionamentos, que pagam muito pouco imposto. Há uma sonegação muito grande. Então, isso, sem haver aumento de impostos, aumentaria a arrecadação da cidade, porque áreas que não estão arrecadando passariam a arrecadar.
Que aí fica um sistema para todo mundo, né?
Um sistema democrático.
Democrático, né? Principalmente democrático.
É, todo mundo tem que pagar. Se é imposto, a obrigação é para todo mundo, né? E a gente sabe o quanto isso, quanto vai para o ralo de dinheiro que tinha que estar sendo pago por impostos e... ou o sistema falha, ou a fiscalização falha.
Estacionamentos têm um grau de evasão muito grande.
Então, mas isso ainda é um projeto.
Isso já foi testado, mas não foi para frente por razões que eu desconheço.
Interessante. Tem outros exemplos? Eu fiquei curiosa. Tem outros exemplos?
Tem mais algum exemplo do GAES?
Interessante.
Que pode estar falando sobre esses sistemas que vocês estão implantando aqui na cidade de São Paulo, no estado?
Bom, na parte de mobilidade, nós implantamos vários sistemas de controle que geraram algumas dissertações. Dois secretários de municípios de transportes, o Marcelo Branco e o Gilmar Tato, fizeram mestrado conosco na área de mobilidade urbana, né? E são projetos de impacto, onde você automatiza semáforos da cidade. Por exemplo, os semáforos da cidade são de tecnologia proprietária. Nós integramos isso com uma tecnologia aberta que permite a integração entre os semáforos. Porque às vezes você tinha uma rua, a Avenida Paulista, uma travessa dela era com outra tecnologia. Então você não podia concatenar os esforços.
Entendi.
Nessa hora. E esse é um projeto que, se implantado, melhoraria consideravelmente sem ter intervenções no viário, né?
Verdade, professor. Eu acho que nós deveríamos vir mais vezes aqui, porque temos muita coisa para contar, né? E a universidade tem inovado muitas coisas e que a nossa sociedade desconhece ainda, né?
Não só o nosso grupo, mas outros grupos têm colaborado muito com o país. Eu acho que isso precisa ser destacado, que é a função da USP, e a USP está desenvolvendo isso conforme o seu nome desde todo esse tempo.
Mais uma questãozinha. Qual é o principal desafio hoje nesse investimento, esse continuar? Porque é o caminho. Inovação, novas tecnologias, automação,
você tem uma ideia.
É o caminho.
Em termos desse sistema do mapa, um projeto nosso junto com o mapa e a CNA é estender isso para o resto da cadeia produtiva, ou seja, para o resto dos produtos que são exportados. Esse mesmo sistema está sendo usado para isso. Outra coisa, para o Ministério da Saúde, a rastreabilidade que nós temos para a carne, mais ou menos nós estamos ajudando a implantar o sistema de rastreamento de remédios, que isso dá um outro programa, porque o que se rouba é um absurdo, que se desvia de remédio, isso é um absurdo, o pessoal rouba do SUS, é revoltante.
Que coisa!
Há desvios disso, adulteração de remédios, e a rastreabilidade ajuda a acabar com esse projeto, é um projeto nosso com a Anvisa, né?
Também está a caminho, está sendo testado.
Está sendo desenvolvido, está sendo testado. Um projeto que está no forno também é a rastreabilidade de órtese e prótese. Porque é uma confusão que acontece, como não tem controle, você vai fazer uma implantação de uma prótese, não tem uma rastreabilidade dessa prótese. E isso a gente está analisando com a Anvisa e com o Ministério da Saúde para implantar isso também. Controle de temperatura de vacinas. O mesmo algoritmo que nós usamos para a carne, dando uma certa, adaptando para remédios, nós vamos usar para vacinas e remédios, porque tem vacinas que perdem o seu efeito por não ter controle de temperatura, que é outro absurdo.
Veja só quanto desperdício e o que a automação agora pode trazer.
E o último,
né,
que é a nova sensação na Secretaria da Fazenda, é o controle, impede a adulteração de bombas de gasolina. Esse está entrando em obrigatoriedade. É uma economia de 1 bilhão para o Estado de São Paulo, que vai evitar, porque nós pegamos o mesmo sistema de nota fiscal eletrônica, colocamos dentro da bomba, fizemos esse projeto junto com o Inmetro, ele foi aprovado pelo Inmetro, foi aprovado pela Secretaria da Fazenda, está em testes, e vai entrar uma norma agora para tornar obrigatório esse uso nas bombas de gasolina.
Quanta coisa promissora, veja só, né? Isso pode representar melhor qualidade do alimento, do remédio, falsificação de gasolina, falta de adulteração de gasolina, não pagamento de impostos. É incrível.
Uma sociedade mais justa, né?
É,
no
claro,
final das contas.
Claro, porque aí é direitos e deveres para todos.
Onde tem,
né?
Onde tem. Nós estamos criando um laboratório antifraude com o Inmetro.
Uhum.
E tanta fraude que a gente viu acontecer.
Que coisa, né?
A gente está vendo metodologias para evitar a fraude.
Haja estudo e projeto, professor. Ainda bem que temos aqui o conhecimento.
É verdade. A professor,
expertise.
Agradecemos a sua presença aqui na Rádio USP. Vamos voltar mais vezes, vamos falar especificamente de cada projeto. Hoje estamos dando um panorama geral da importância do GAESE.
Só,
né,
para complementar,
por favor.
Todos esses projetos se transformaram em dissertações de mestrado, teses de doutorado e papers, que estão à disposição de todos.
Obrigada, professor. E o Momento USP Inovação, semana que vem, Roxane, trazendo mais inovação, empreendedorismo, né, e os caminhos e as perspectivas da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado. E bom dia.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.